o cara comprar 6 milhões, não sei quantas mil capas de chuva para a Copa do Mundo. Eita Copa do Mundo danada essa, tia. O que que se está fazendo e aonde é que nós vamos chegar? Eu achei interessante que eu estava num debate e eu dizendo que bom seria, ainda não tinham começado os estádios, mas que esse dinheiro todo que se estava preparando para a Copa do Mundo, se fizesse um plano para fazer 12 grandes hospitais regionais no Brasil. Uma pessoa da plateia me pediu uma parte e disse: senador, o senhor acha que já suspendeu uma Copa do Mundo? Saem esses 12 hospitais? Ele me olhou com uma cara tão compenetrante, seu olhar, que eu disse: sinceramente, eu acho que não sai. Então deixa fazer os estádios, é melhor do que nada. Mas da onde vem o pensamento? O cara está ali em casa, eu não me lembro quanto é que sai a capa de chuva. Os caras vão ali no shopping centro aqui de Brasília e mostram uma capinha igual, por 54 mil, e a outra valia lá não sei quanto. Isso é o Brasil, presidente. E sobre isso, só quem tem influência é Vossa Excelência. E se Vossa Excelência perder a credibilidade, aí eu não sei. Aí eu não sei. Olha, presidenta, eu vou lhe dizer com toda sinceridade. Medita mil vezes antes de escolher o novo ministro para o Supremo Tribunal. Medite mil vezes. Pessoas ligadas ao governo conversando, já está certo. É o fulano por causa disso e é o Beltrano por causa daquilo. Todos. O que se comenta com absoluta certeza é que ramos influentes do comando do PT dizem que a solução está dada e é fulano para o Supremo Tribunal. Pense mil vezes, presidente, na escolha desse nome. E vou tentar falar com o jornalista Jean de Freitas, mostrando que a sua manchete realmente me atingiu. Simon negou a própria história. Realmente me atingiu. E me atinge ainda mais, meu amigo Eugênio, é que o fim de semana eu passei meditando, e o meu caso é muito grave. Eu não consigo ver aonde eu traí a minha história. Eu não consigo ver em eu ir lá no Supremo com companheiros de todos os partidos, levando uma palavra de entendimento, de diálogo, de respeito recíproco entre os poderes. Aonde extraiu a minha história? Eu não fui pedir favor. Nenhum dos senadores que estava ali foi pedir qualquer tipo de favor. Foi apenas pedir que o Supremo haja com a dignidade. E dizer que essa casa, independente do autor da emenda ou coisa parecida, também vai agir com independência. Muito obrigado, presidente. E um abraço ao jornalista Jean de Freitas. Obrigado pela referência e desculpas, mas o meu respeito e a minha admiração continua ainda maior. Muito obrigado.
Senador.
Pois não.
Me permite uma parte?
Pois não.
Primeiro sobre essa última parte. Eu fui um dos que preferiu não ir. Mas isso não quer dizer que o senhor traiu nem um milímetro a sua história. Nada disso. Aí foi uma questão de interpretação de pessoas que tinham a mesma posição, de que aquela lei não podia passar, porque é um pacote de abril. nos mesmíssimos moldes que o regime militar fazia, só que antes eles faziam lá dos quartéis, e agora se tenta fazer a partir do próprio Congresso. Então, foi uma ida dentro dos mesmos valores e princípios, com uma tática que eu, pessoalmente, preferi não seguir. Mas, além disso, eu queria falar da maneira como o senhor trata o atual momento histórico, para não dizer o governo, esses últimos anos. Há uma diferença grande entre o toma lá da cá e o pacto político. É que o pacto político tem causa. O toma lá da cá não tem causa. O toma lá da cá é uma troca de interesses. Não é uma unidade com propósitos. E é isso que a gente sente falta no atual momento histórico, para não citar especificamente no atual governo. Até que não fazia mal ter todos esses partidos juntos, embora eu ache um perigo para a democracia quando quem está no governo tem uma base ampla demais. Acho um perigo para o governo, porque ele perde o sentido crítico quando a sua base é grande demais. Mas tudo bem, se fosse para realizar alguns projetos nítidos de transformar o Brasil, como o senhor falou no começo da fala, o Pacto de Moncloa na Espanha. Ali havia um pacto visando uma mudança na realidade socioeconômica do país. Não apenas para sair da ditadura franquista, mas também para construir uma sociedade de organização social diferente, como eles conseguiram. Nós estamos fazendo toma lá da cá e não pacto. E isso é muito ruim. É muito ruim porque leva não só à corrupção explícita, que é colocar dinheiro no bolso de pessoas, mas uma corrupção não explícita, uma corrupção implícita, que trata nos jogos de interesse das diversas corporações que fazem o toma lá da cá. O toma lá da cá é entre grupos. O pacto é pela nação inteira. A gente não está vendo esse sentimento de nação na condução do atual governo. A impressão é que é o atendimento de cada grupo. E eu até diria, inclusive, o que nunca houve nesse país, salvo nos últimos 20 anos, que é atender, inclusive, as grandes massas pobres com as transferências de renda das bolsas. Está chegando lá também esse pouquinho. Se eles foram incorporados nesse grande toma lá da cá. Até porque eles recebem isso sem receberem também forma de sair da dependência. Eles continuam prisioneiros. Não há um programa que leve a fazer um pacto pela abolição da necessidade das bolsas. Eu não digo pela abolição das bolsas, pela abolição das necessidades da bolsa. Não se fez um pacto nesse sentido, que eu pessoalmente acho que seria pela educação dos filhos das famílias que recebem bolsa. Mas outros podem achar que é por outro caminho. Mas não tem, no cenário inteiro, uma estratégia do que alguns chamam porta de saída, que eu não acho uma boa expressão, mas que tem uma estratégia de abolição das necessidades básicas da população pelos seus próprios esforços e caminhos, com independência e não com a dependência em relação ao Tesouro. Então, o toma lá da cá se caracteriza porque não é o conjunto da nação que está sendo vista, mas a soma dos interesses específicos de cada grupo. Tem gente que acha que a soma dos interesses específicos de cada grupo, senador Aloysio, é o mesmo que nação. Por exemplo, Mussolini achava isso. O regime fascista, ele procurava atender os interesses de cada grupo, mas não era do conjunto de uma nação em busca de um novo projeto social. Eu lamento que esteja faltando isso, até porque o Partido dos Trabalhadores é o partido que nasceu com mais vocação para isso.
Mais vocação?
Vocação para fazer isso. Nasceu com essa vocação. Mas no meio do processo, talvez na pressa de chegar ao poder antes do momento certo, porque isso acontece.
O problema é que a gente tem a vocação de um lado e o gosto de estar no governo. A mudança foi tão grande
Até de antes, para chegar ao governo, preferiram ceder em algumas coisas. Para continuar no governo, cederam mais. E para eternizar-se no governo, poderão ceder tudo. E esse é um problema que a gente vive. E é um perigo que a gente corre, como a gente viu na aprovação desse projeto de lei, No projeto de lei que tenta regulamentar a imprensa, que, aliás, a gente pode até precisar de pensar melhor a imprensa, mas não de tentar tutelar em nenhuma hipótese, cada dia tem um pequeno pacote que faz lembrar um momento muito nocivo na história do Brasil. Só que dessa vez, com a legalização pelo Congresso, e não pelos tanques de guerra, como foi no passado. Então, o seu discurso traz toda essa dimensão, e eu quero não apenas parabenizá-lo pelo discurso, que provoca a gente a uma reflexão, mas também reafirmar que eu não comparto nem um pouco, e repudio essa ideia de que a sua presença lá no STF, na defesa de um princípio muito correto, seja nada que vá contra a sua linda biografia política.
Muito obrigado, Vossa Excelência.
Senhor senador Pedro Simão, o senhor sabe que eu fiquei estupefato quando Vossa Excelência...
Vossa Excelência estava lá.
Eu estava. E fiquei estupefato quando Vossa Excelência relatou aí da tribuna a agressão de que foi vítima de alguém que teria dito que o senhor traiu a sua biografia quando foi a uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o senhor honrou a sua biografia, senador Pedro Simão. O senhor honrou a história do MDB, da luta democrática. Quando votou aqui, neste plenário, contra a urgência que o governo queria dar a um projeto de lei que visava asfixiar um partido político nascente. Vossa Excelência honrou a sua tradição. O senador Roberto Requião honrou essa tradição. O senador Cacildo Baldaner honrou essa tradição. O senador Ricardo Ferraço igualmente. O senador Jarbas Vasconcelos também. Aqui é que se deu o teste entre aqueles que prestigiam a sua história, que fazem da sua vida política um testemunho permanente de fidelidade aos seus princípios, e aqueles que mudam de princípios uma vez chegado ao que para eles era o fim último da sua ação política, que era a chegada ao poder. Vossa Excelência não traiu coisa nenhuma, Vossa Excelência continua sendo o grande senador Pedro Simão, uma referência para todos os democratas do nosso país.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Presidente. Muito obrigado.